A Anitta Natividade traz mais informações sobre um autêntico defunto adiado. É um ser marinho, uma espécie de troglodita dos mares, um verdadeiro peixe de Neandertal. Seu nome? Selacanto.
Sou Selacanto do mar, adolescendo solar. Não pensem que é um papo torto, é só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar.
O selacanto é um peixe que pesa mais de 50 quilos, tem cerca de 1,5 metros de comprimento e causou um impacto enorme quando se descobriu um exemplar vivo, em 1949, já que pensava-se que os selacantos estivessem extintos. É sobre o selacanto que nós vamos conversar com o professor Naércio Menezes, especialista em peixes. Ele é ictiólogo do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Professor, eu disse que o selacanto é um fóssil vivo. Agora, o que é que faz de um animal um fóssil vivo? O que é que define um bicho como um fóssil vivo?
Bom, um fóssil vivo é um animal que apresenta uma série de características morfológicas consideradas conservadoras ou primitivas e que o diferenciam das formas mais modernas. E essas características é que são geralmente utilizadas para reconhecer um animal como um fóssil vivo.
No caso específico do selacanto, o que tem assim, de características nele que o diferenciam, então, do grupo dele? O que faz do selacanto um fóssil vivo?
Ele apresenta, naturalmente, peculiaridades ou características próprias que não são encontradas em outros grupos. Ele pertence a um grande grupo que, por si só, se diferencia de outros grupos de peixes por apresentarem características morfológicas não encontradas nessas formas mais avançadas. Uma dessas características, apenas para dar um exemplo, é a estrutura das nadadeiras pares, das nadadeiras peitorais e pélvicas, que apresentam uma série de características anatômicas próprias e que não são encontradas, por exemplo, nas formas atuais. No curso da evolução, essas características são utilizadas, em primeiro, para diferenciar o grupo, e segundo, para mostrar as suas relações com outras formas. Então, a estrutura das nadadeiras pares são características primitivas dentro desse grande grupo e, particularmente, dentro do grupo do selacanto. Existem parentes do selacanto, vamos dizer assim, que hoje não existem mais, são, portanto, conhecidos apenas de fósseis e que viveram há 180 milhões de anos. Então, o estudo de relações e das características morfológicas do selacanto com essas formas demonstraram que eles têm muita afinidade. Portanto, o parentesco demonstra que o selacanto tem relações com esse grupo de fósseis. Mas, por diferir em alguns aspectos dessas formas fósseis, é que o selacanto conseguiu sobreviver e até hoje, até os nossos dias, né?
Agora, professor, que tipo de outros, a gente está falando só do selacanto, que outros fósseis vivos existiriam? Que eles geralmente seriam mais peixes ou, sei lá, tem outros tipos de fósseis vivos?
Não, em toda a escala zoológica animal, existem grupos onde alguns representantes têm essas características primitivas. Eu lembraria, por exemplo, da tuatara, que é um lagarto encontrado na Nova Zelândia e que é citado em todos os livros de texto de zoologia e que é considerado um animal aberrante, entre aspas, né? Justamente por apresentar uma série de características primitivas que o diferencia de todos os demais lagartos. Em vários grupos, em quase todos os grupos, aparecem formas que, por suas características, por suas peculiaridades primitivas, poderiam, por extensão, serem considerados de fósseis vivos, né?
Mas a gente poderia pensar por que esses fósseis vivos ficaram vivos? Quer dizer, o que garantiu a sobrevivência deles, mesmo, quer dizer, sendo tão diferentes do resto do grupo? Quer dizer, o que mantém um fóssil vivo vivo?
É uma série de fatores. A gente imagina o seguinte, que um bicho tão aberrante, em relação aos demais, só poderia ter sobrevivido em condições especialíssimas, e é exatamente isso que acontece. Ou seja, esses animais são encontrados em ambientes muito especiais. Como você mencionou no início da nossa conversa, o selacanto é encontrado a grandes profundidades, ele tem sido encontrado apenas na região da África do Sul, nas imediações do Oceano Índio. E no local onde ele vive, ou o local onde ele vive, é adverso à grande maioria dos peixes. Portanto, só o selacanto teria condições, por suas adaptações e suas condições de vida, de sobreviver nesse ambiente. Como é o caso também da tuatara, que sobreviveu em ambientes muito especializados. Seriam ambientes que constituem verdadeiros santuários ou rélitos, né? Em comparação com o ambiente onde vive a maioria dos animais.
Quer dizer que, se por um lado eles não têm competição, por outro lado eles também não conseguem se adaptar a outro ambiente, quer dizer, não se espalhariam pela terra por falta de competição. É isso?
Exatamente, você frisou bem a questão. E vamos supor que sobrevém uma catástrofe descaracterizando o ambiente onde esses fósseis vivos costumam aparecer, fatalmente entrando em competição com outras formas, eles acabariam desaparecendo. Né?
Agora, professor, em relação à descoberta do selacanto, parece que teve uma importância científica muito grande essa descoberta. O senhor poderia falar um pouco sobre a importância do selacanto, vamos dizer, em termos da história natural, o que, que ele representa, o que, que representa encontrar um fóssil vivo desse?
Realmente causou um rebuliço muito grande a descoberta do selacanto. Em primeiro lugar, porque julgava-se que o grupo era totalmente extinto, e qual não foi a surpresa, se descobrir um representante vivo. Essa descoberta veio proporcionar uma série de estudos e, de repente, teve-se em mãos um material raríssimo que possibilitou, através desses estudos, o conhecimento de um grupo já extinto. Então, praticamente, obteve-se um volume enorme e de grande importância, que só poderia ser feito em material vivo, uma vez que nos fósseis a informação é muitíssimo limitada. Então, daí o grande valor da descoberta dos estudos feitos com selacanto. Né?
Sou selacanto do mar, adolescendo solar. Não pensem que é um papo torto, é só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar.